Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Guarda-Chuva. Eu me chamo Renato Russo e eu tô aqui com...
Elvis Presley.
Isso aí, e hoje vamos para mais um episódio onde vamos falar sobre a dificuldade de fazer amigos cada vez que você envelhece. É esse o tema?
É, como que vai ficando mais difícil com o tempo fazer amigos, né, gente? É a realidade de gente chata, né, assim...
Eu me lembro que quando eu era moleque, era muito fácil. Você chegava pra uma pessoa e falava, e aí? Quer ser meu amigo? E a gente já era amigo. E acabou.
É, eu lembro que quando eu tava assim no prézinho, por aí, eu sempre fui muito tímido, né? Então não gostava muito de fazer amizades, não. Assim, eu não tinha essa facilidade, nunca tive, na verdade. Mas assim, apesar de eu não ter essa facilidade, ainda assim era fácil, digamos assim, né? Se eu chegava ali no parquinho, alguma coisa assim, eu lembro que eu estudava na escola que tinha um parquinho, e aí eu chegava ali e tal, sentava no brinquedo, vinha outra criança também, pronto, e já ia conversando, já pronto, já era amigo, né? É. E você já fazia amizade.
É, na infância tem muitos lugares, por exemplo, você... Não sei, a gente é de cidade pequena, né? Então, você é amigo das pessoas meio que por obrigação, seus vizinhos, né? Sei lá, se seu vizinho tem sua mesma idade, você é amigo dele automaticamente. É. Não tem essa.
Antigamente tipo... tinha uma coisa muito legal, né? Que era sair pra rua pra brincar. Não sei se hoje em dia isso existe ainda. Mas a gente saía na rua pra brincar. Então, como era todo mundo da mesma rua, saía todo mundo pra mesma rua, brincar na mesma rua. E acabava que você fazia amizades. Então, mesmo que a pessoa ela fosse um pouco mais velha, um pouco mais nova, você integrava, né? Se era mais nova, virava café com leite, né? Então, assim, não brincava de verdade, né? Ficava ali só pra cota mesmo. Se era mais velho, já brincava, e aí tinha todo esse processo, assim, então eu lembro que isso aconteceu muitas vezes, eu, tipo, já morei na Santa Maria, e ali na Santa Maria também a gente saia na rua, todo mundo, e brincava todas as crianças dali, né, de frente de casa e tal. Aqui a mesma coisa, e também tem uma coisa interessante, que é, por exemplo, se os seus pais já têm amigos, né, e esses amigos têm filhos, automaticamente você também vira amigo dessas crianças, assim, às vezes não por obrigação, às vezes não porque você quer, né, por obrigação, mas você vira. Né? É. Se você gosta ou não, você vira.
Mas o que acontece é quando você vai envelhecendo e, por exemplo, você se muda. Eu me mudei e não tenho mais contato com os colegas da rua, meus amigos da rua. E, sei lá, só se perdeu a amizade mesmo, a gente não tem mais contato. Já que a gente não se vê mais todo dia, então, por exemplo, já foi embora. Os amigos do colégio, poucos ficaram depois do colégio. Você é um deles, né? Mas a maioria... não tenho contato, e quando eu vejo na rua eu atravesso pro outro lado, porque não sei, mas acho que é uma convenção social fazer isso. Não sei.
Mas acho que você tá adiantando. A gente tava no processo paralelo aqui. Então, tem as amizades lá da rua, depois a gente vai pra escola, né? Pra escola de forma geral. E aí, ali na escola, no prézinho, tem essa facilidade, como a gente falou, né? De brincar com as mesmas coisas, né? Às vezes a escola tem brinquedo e você brinca com os mesmos brinquedos. Depois você vai subindo o nível, né? Vai crescendo. Quando chega ali no ensino fundamental, né? Ali uns 12, 13, 14 anos, já é o momento que você precisa ir atrás dessas pessoas, né? Ou elas vem atrás de você, mas não existe mais essa coisa assim, temos algo em comum, sei lá, a gente brinca das mesmas coisas, não é mais
eu
isso.
Eu acho que nessa fase, até que tem algumas coisas em comum. Não, eu acho que essa fase é a fase do incomum. Não, tipo, quando você tava no prézinho, sei lá, você tava ali, você é amigo, acabou. Agora, nessa fase aí, você junta em pequenos grupos que você tem coisas em comum. Você lembra que tem um grupinho da galera que gosta de rock? Depois... o grupinho da galera que gosta de anime, grupinho que gosta de sei lá o quê.
No nosso caso, como a gente estudava escola pública, o grupinho da galera da Barra Pesada, né? É, ali é que usa uns negócios ali no fundo, né? E aí você...
Barra Pesada, eles só...
Enfim, usavam um lança-perfume, um negócio assim. Mas sim, nada demais. Fazia briga, né? Roubava coisas, mas tudo bem. Não tem nada demais, não. Vítimas da sociedade, normal. E aí tem essa galerinha, né? Então cada um vai ter o seu grupinho de acordo com isso, né? A gente não era um grupo... Nós tínhamos um grupo em comum, né? Durante um tempo. E... Nosso grupo não tinha nada, não tinha nada específico, né? Tipo, é, não era assim, gosta de rock, gosta de pop.
Nosso grupo era o grupo das pessoas que não tem grupo.
É tipo assim, tinha todos os outros grupos e a gente era o grupo que não tinha grupo, talvez. Então a gente era muito diversificado, né? Sim. Tinha as pessoas mais descoladas, as menos descoladas, que falava com todo mundo da escola, que não falava com ninguém da escola, que gostava de tudo, que não gostava de muita coisa. E a gente se juntou nesse processo. Depois a gente foi, só pra contextualizar, né? Depois a gente foi, ficou sozinho, né? Na mesma sala. Que no grupo todo foi dividido. Mas sim, então ali a gente ainda tem uma facilidade, digamos assim, que são as temáticas, né? Ou um estilo musical, ou às vezes, né, você gosta de, sei lá, uma matéria específica, você vai se juntando pra fazer grupos de trabalho, e aquilo também vai te fazendo ter amizade com essas pessoas, né?
Então... Na faculdade ainda tem um pouco disso, mas é um pouco mais... um pouco menos, sabe? Tipo, não é só porque você gosta da mesma coisa que vocês vão ser super amigos. É um pouco mais...
Vai juntando coisas, tipo, ah, estamos, nós odiamos essa professora, nós não sei o que, tipo, até ali muita coisa relacionada a socioeconômico tem a ver. Então, por exemplo, vocês têm problemas parecidos, tipo, pegam um ônibus junto, sim, ou, sabe, se entendem dessa maneira, né?
É, tem aquela parada de... Qual o nome? Aquela máxima de as coisas ruins unem as pessoas.
Uma coisa,
uma frase assim, saca? Que passa por experiências ruins em conjunto.
Parecidas. É. Não, isso eu senti muito, assim, eu estudei na escola, na faculdade particular, né, uma das mais caras de Brasília, e nós éramos as pessoas do FIES, né, então as pessoas que tinham o que usavam o FIES, e tinha a galera rica, que tinha estudado no Marista, Galoás, essas escolas super chique. E era uma cena de filme mesmo, assim, a gente entrava na sala, essas pessoas, elas sentavam no fundão, e essas pessoas, elas riam de quem entrava na sala, assim, tipo, que era mais pobre, elas iam rindo dessas pessoas, tacava bolinha. Tinha uma menina muito específica que ela tinha um sotaque muito forte de algum estado brasileiro, acredito que do Goiás, mas assim, Goiás lá pra Goiânia, assim, uma coisa bem puxada, assim, mesmo caipira, sabe? E aí todo mundo, ela ia levantava a mão pra falar alguma coisa, né? Como eu fiz comunicação, então a galera conversava bastante sobre as temáticas, não era tipo só aula expositiva. E quando essas pessoas paravam ali pra conversar e tal, essa menina levantava a mão pra, né, dar alguma opinião e tal, todo mundo zoava ela, ficava repetindo o que ela falava e tal. Então, assim, era um absurdo, assim, sabe? Então, a gente se juntou. A gente se juntou, essa galera que era que apontava os dedos e tal, a gente se juntou. E, no fim das contas, as únicas pessoas que se formaram fomos nós. Então, essas outras pessoas, elas desistiram e tudo mais. É, foi até engraçado, porque uma das pessoas que era desse grupo, só pra... nada a ver com o tema, mas uma das pessoas que tinham a ver, assim, que eram as que ficavam fazendo, digamos assim, bullying com o resto da turma, todos os amigos dela saíram da faculdade, foram embora e tal, e só ficou ela. Então, no fim das contas, ela teve que se enturmar com a gente. Então, depois a gente é que... a gente não fazia a mesma coisa, mas assim, a gente falava mal dela pelas costas, claramente, né? Então, mas enfim, assim, só pra contextualizar. Mas assim, fica mais difícil. Mas depois vem o trabalho, a vida adulta, de fato, né? Em que a gente não necessariamente tá indo pros campos sociais todos os dias, né? Às vezes a gente só vai pro trabalho, do trabalho pra casa, e a gente vai perdendo aquelas outras amizades que a gente já tinha. E vai ficando mais difícil manter e fazer novas amizades.
Sim, manter é uma parada muito doida, porque... principalmente essa parada de pandemia que rolou, né? Acabou muita gente se afastando. E é difícil você manter a amizade quando você não tem mais tanto contato com a pessoa, né? Cada um vai pro seu lado, vai pro seu trabalho diferente. Aí você tem seus amigos do trabalho, mas esses amigos de trabalho são mais amigos do trabalho.
É.
O máximo, assim.
Às vezes não é nem legal de misturar.
É. É meio ruim, às vezes, quando sai do âmbito de trabalho. Mas eu fiz bons amigos no trabalho até. Nem posso reclamar, não.
Mas sabe o que eu tava percebendo? Eu tava falando isso com a Natália, quando a gente foi no cinema. Que algumas pessoas, que, por exemplo, eu, ela e a Samara, a gente se vê muito raramente, né? Uhum. A gente se fala de vez em quando em grupos, né? Mas a gente se fala, se vê pessoalmente muito pouco. Mas todas as vezes em que a gente se vê é como se a gente estivesse ainda no ensino médio, na escola e tal. A gente tem assuntos, a gente conversa sobre coisas e tem coisas pra se comunicar, né? Uhum. Então eu acho que tem muito a ver também com as pessoas. Tem gente que pra ter uma amizade, manter uma amizade, ela precisa ver todos os dias, ela precisa conversar todos os dias, ela precisa ter muitos assuntos em comum. E tem gente que mesmo falando uma vez na semana, uma vez no mês, algumas vezes ao ano, aquela amizade, ela se mantém. Então, a gente percebe que tem padrões também. Pode pensar, assim, que você pode perceber que você tem amigos que você fala todos os dias e se mantém igual. Tem amigos que você fala de vez em quando e ainda são bons amigos. Sim, e sim. Então, você percebe que tem perfis diferentes de pessoas. Eu, por exemplo, eu me adapto ao perfil da pessoa. Então, tem amigos que gostam de falar sempre. E aí eu falo com essas pessoas tranquilamente. Tem pessoas que gostam de falar pouco, né? E aí eu também me adapto a essas pessoas e falo pouco com elas, mas mantenho a mesma amizade, a mesma intimidade. Então, isso também tem a ver, né? Tem os estilos de amizades, né? Então, tem uma galera que já tá numa fase diferente, então...
É verdade, eu tenho um grupo de amigos, que a gente tem um grupo e a gente fala bem raramente. A gente se encontra, pelo menos, sei lá, uma vez a cada 2 meses. E nesse encontro a gente conversa pra caramba. Tipo, a gente fala pra caramba. Mas diariamente, assim, a gente raramente se fala, sabe? Mas a gente marca em encontros esporádicos, assim, só pra bater conversa fora, assim. E é muito bom, saca? É como se a amizade ainda estivesse bem forte. Mas diariamente, assim, a gente não se fala.
Uhum. Mas eu tava vendo até um vídeo da... Ai, meu Deus, esqueci até o nome. Rita Lee. Da Rita Lee, falando um pouco sobre a vida adulta, né? Como que é isso? A gente cresce, aí a gente estuda, aí a gente sai da escola, vai pra faculdade ou, né, consegue um emprego, aí a gente consegue aquele emprego pra gente poder comer, aí a gente vai no mercado, a gente faz a comida, aí a gente cozinha aquela comida, a gente come aquela comida e acabou. Então, tipo assim, a gente se resume a isso, né? Parece que a gente evoluiu muito em muitos quesitos, mas nesse quesito fisiológico, a gente é a mesma coisa sempre, né? A gente é como se fosse ainda um animal mesmo, a gente faz tudo em torno de ganhar dinheiro pra depois que ganhar dinheiro conseguir comer, e depois que comer não tem mais o que fazer, a gente dorme, pronto. Então, assim, parece que como a gente vai ficando mais adulto, a economia é uma merda e tudo mais, a gente vai sendo obrigado a trabalhar cada vez mais, você fica mais recluso, aí a gente fica muito mal-humorado, então a gente não fica aberto a fazer novas amizades. Então acho que também isso tem a ver com a gente não conseguir fazer novas amizades quando fica adulto, é porque a gente fica muito concentrado nos nossos pequenos objetivos ou grandes objetivos, e também a gente fica muito mal-humorado. Porque a gente não quer, sabe? A gente quer parar, a gente quer assistir uma série, a gente quer ver um filme, a gente não quer ter acesso a outras pessoas novas. E se não for com quem a gente já conhece, a gente não quer ter acesso a outras, então... Isso impede completamente de ter novas amizades.
A gente vive seu próprio mundo, né? Tipo, realmente, como você falou, todo mundo fica muito focado no seu trabalho, na sua vida, e fica difícil se comunicar, né? É meio que, tipo, acha que tudo é perca de tempo, saca?
Uhum.
Não, esse tempo perdido, saca?
Aí, tipo, vamos sair pra tal lugar. Aí, aquele meme, né? Que é sempre a pessoa, vamos sair, vamos. Aí chega perto, você vai... Vixe, tomara que todo mundo se esqueça que vai ter esse encontro. Se alguém lembrar e você fala, vixe, vou ter que sair, vou ter que não sei o que, se encontra desculpas pra não ir, assim. Isso vai de uma coisa saudável até uma coisa patológica, né? Até virar realmente uma doença, né? Que a pessoa não quer mais sair de casa. Então, acho que muitas das coisas que a gente faz hoje em dia nos condicionam a ter problemas relacionados a doenças mentais. Isso é um outro tópico, mas assim, só pra dizer, assim.
É outro tópico.
Mas assim, tem um pouco a ver se a gente parar pra pensar, né? Isso vai dificultando muito de fazer amizade, porque a gente vai se fechando, assim, ficando recluso. Aí o que traz alegria pra gente, de repente, é ir pra academia, é assistir um filme, é ver série.
Não
é mais conversar, sabe?
Sim, verdade. Mas aí eu acho que entra outro fator, é o lugar onde você vive. Não sei, mas parece que alguns lugares são muito... propícias a fazer amizade. Não sei, as pessoas são mais comunicativas, são mais, sei lá, sociáveis. Por exemplo, Brasília, sei lá, todo mundo é muito seco, muito... Se uma pessoa não te apresentar a outra, você não vai conhecer ela, você não vai ser amizade. Eu acho que depois de adulto, você só faz amizade com quem te apresenta a outra pessoa, saca?
Tipo,
um amigo tem outro amigo e você um apresenta o outro e você fica amigo dessa outra pessoa. Mas se não for assim, você não faz amizade.
Olha como que você falou. Realmente, assim, uma vez a gente teve uma discussão assim na faculdade. E E tem muito a ver com o local de Brasília, sabia? Tipo, o centro de Brasília tem muitos velhinhos. Eles costumam, às vezes, a dar bom dia, boa tarde, porque eles são mais solitários. Mas os jovens de Brasília são um pouco mais fechados, mais reclusos. Aí as pessoas das periferias de Brasília já são um pouco mais abertas, digamos assim, né? Então, muitas coisas interferem nesse processo. Assim como, por exemplo, São Paulo é uma cidade enorme, uma cidade de gente muito rica, né? O centro mesmo ali. Mas, ainda assim, são pessoas muito abertas a debates, são abertas a novas pautas, a discutir diversidade,
não,
tudo mais. Então,
não,
são pessoas mais abertas,
amigos,
né?
Amigos em São Paulo é difícil. É muito difícil.
Porque não tem esse local de fala.
São Paulo é um lugar de trabalho. É 100% trabalho. As pessoas andam rápido nas ruas. Se você parar no elevador, as pessoas brigam com você, porque tem um lado do elevador que você pode parar. No outro lado, as pessoas andam em um elevador. Oh, eu comi bola agora. É, eu quis dizer escada rolante.
Uhum.
Andam no elevador. Eu queria dizer escada rolante, tipo, você não pode parar na escada rolante, né? Você tem que ficar ao lado esquerdo, você tem que deixar livre para as pessoas que andam. Tipo, é uma cidade muito frenética, assim, eu acho que muito difícil fazer amizade, assim.
Sim.
E as que tem é falsa, porque é uma cidade muito, sei lá, muito guerra, sabe? Guerrilha.
Sim.
Muito ao contrário de Salvador, que é uma cidade, Bahia, em geral, né? É um lugar muito sociável, sabe? É muito tranquilo você fazer amizade.
É, mas você viu que tem um grande paralelo com o que eu falei sobre Brasília, né? O microcosmos e o macro, né? Tipo, Brasília seria ali o considerado, tipo, São Paulo, que é a parte mais rica, mais produtiva, de trabalho e tal, tal. E o Salvador seria, digamos assim, a periferia de Brasília, né? De forma geral, que são pessoas que não necessariamente é o centro, né, de trabalho e tudo mais e tal, mas que tem um grande expoente de pessoas, tem turismo, né, tem uma abertura de mente, são pessoas mais realmente calorosas, como as pessoas falam. Acho que tem mais a ver com a identidade de Brasil, que a gente chama, né, de calorosos e tudo mais. Mas é interessante que com a internet a gente pode descobrir novas formas de fazer amizades. Por exemplo, eu queria muito trabalhar pra fora e tal, 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 ou ir pra fora, mas enfim, minha realidade agora não deixa eu fazer isso. E aí, nisso eu comecei a buscar sites pra fazer freelancers internacionais e tal, e encontrei um site pra escrever pra esse site, pequenos artigos em inglês. E nisso tem uma reunião sempre, todas sextas-feiras, com todas as pessoas que, né, estão ali nesse projeto. E nisso tem pessoas do mundo inteiro, e que eu acabei me comunicando com essas pessoas. Então, assim, existem hoje outras formas de fazer amizades, né? Eu vi essa semana, eu escuto um outro podcast muito interessante, e que os fãs desse podcast fizeram um grupo pra jogar games, tipo, de games de tabuleiro e tal, tipo, a dedonha, essas coisas assim, e viraram super amigos. Então, assim, hoje existem novas possibilidades com a internet de você fazer amigos, que talvez vão ser apenas virtuais, né? Mas é uma forma de continuar se comunicando. Tem gente que, por exemplo, fala mais com os amigos virtuais do que com a família, sabe? Convive mais com essas pessoas do que com a família. Então,
eu acho difícil fazer
amigos virtuais.
Uhum. Não sei por quê, mas eu tenho dificuldade.
É, tinha que tentar investigar o porquê você sente essa dificuldade. Eu já não tenho, assim, essa dificuldade. Então, pode ser que pra algumas pessoas seja mais fácil nisso, né?
Eu acho que tem a questão daqueles grupos, né? Igual como tinha na escola, tipo, grupo que gosta de...
Ah, sim, sim.
Eu acho que é por não participar de nenhum assim, eu não consigo.
É, por exemplo, esse que eu escrevo são pessoas que falam sobre arte e cultura. Esse outro grupo do podcast que eu falei lá são pessoas que gostam do podcast especificamente, desse podcast específico, né? Então, sim, vai acabar tendo nichos. No seu caso, poderia procurar alguma coisa que tenha a ver com o que você gosta. Por exemplo, talvez você encontrasse fóruns, né? Fóruns de discussão. Então, eu acho que tem possibilidades, assim. Eu não acho que seja o fim do mundo, mas, assim, que é mais difícil, é mais difícil. Mas tudo na vida vai ficando mais difícil quando a gente é adulto. Então, né? Ainda assim, existem possibilidades, eu acredito.
Sim. Então é isso. Eu acho que chegamos ao fim de mais um episódio. Deu pra falar sobre bastante coisa. Foi um tema bem interessante. E o que você achou, Samuel, desse episódio?
Pois é, eu gosto muito desse novo formato do podcast, de poder discutir sobre essas coisas e, não, né, e chegar em uma conclusão depois. Acho que a gente pode até discorrer mais sobre esse assunto, que é um assunto interessante, né, em outro episódio, sim, sim. Mas é isso, gente. Estaremos aqui né, sempre, ou quase sempre, nos sigam lá nas redes sociais, Expresso Guarda-Chuva no Instagram, Expresso Chuva no Twitter, e vamos nos comunicando.
É isso aí, até um próximo episódio.